Marcos Mendes acusa António Costa de tentar condicionar o processo judicial que o investiga. Margarida Mano acha que o comportamento de Mário Centeno fragiliza o Banco Central Europeu. Miguel Relvas defende que, se for preciso, o PSD deve mesmo fazer acordos com o Chega para conseguir governar. São os temas desta semana dos comentadores, com Paula Cardoso e Pedro Tadeu, que falam ainda de ativismo, polícia e abuso das autoridades.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.
Ora, cá estamos para mais uma edição de Os Comentadores. Do Nuno Ramos de Almeida falta outra vez. Vai levar uma nota a vermelho no caderno, no livro de ponto. Vamos começar com as polémicas da semana, que foram muito à volta da investigação judicial que envolveu o Primeiro-Ministro e também da admissão do Governo e a polémica à volta de Mário Centeno. Foi o que dominou a atualidade política desta semana. Vamos começar com o comentário de Marcos Mendes no domingo passado, que estraçalhou António Costa a propósito da sua intervenção no sábado, na véspera, acusando de tentar condicionar o Supremo Tribunal de Justiça. Vamos ouvir.
Então, porquê é que o Primeiro-Ministro falou? Do meu ponto de vista, os investimentos foram um pretexto. Porque o real, verdadeiro objetivo foi tentar condicionar a justiça.
Portanto, partilha dessa leitura que
não, isso
muitos
é
outros fazem.
É completamente óbvia. Da direita à esquerda não oferece uma dúvida. Foi uma tentativa de condicionar a justiça.
E de que forma é que
agora,
fez?
Tentativa de condicionar o Ministério Público, por um lado, e tentativa de condicionar o Supremo Tribunal de Justiça e os conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, por outro. E eu diria que tentar condicionar o Ministério Público já acho um atrevimento. E tentar condicionar juízes, conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, acho mesmo uma indecência. Ou seja, o Primeiro-Ministro teve aqui um comportamento absolutamente inaceitável. Um Primeiro-Ministro a tentar condicionar a justiça. Claro que ele diz que respeita a justiça, mas depois...
Paula, achas que o Primeiro-Ministro foi indecente? Como diz o Marcos Mendes?
Não utilizaria essa palavra, mas que também me surpreendeu... aquela comunicação a um sábado, às 20 horas, depois dos acontecimentos que marcaram, que tinham marcado a primeira intervenção, que essa eu achei que foi muito, muito adequada, portanto, que António Costa esteve bem no momento da despedida, não acho mesmo em relação a esta declaração de sábado. Sobre esta possibilidade que está aqui a ser trazida, de ser uma forma de condicionar, eu acho que não é inocente esta comunicação ter vindo antes de sabermos que determinadas as medidas de coação, portanto, ligadas a este caso. Toda a intervenção foi muito focada numa espécie de aula sobre como é que se governa, como é que o governo deve lidar com esta questão dos investimentos, qual é que é a sua importância e porque é que esta intervenção aconteceu, trazendo, não falando obviamente logo no início deste caso em concreto, portanto dando aqui um enquadramento um bocado geral de como é que é importante atrair investimento estrangeiro, de que existem regras para cumprir, portanto que isto não é feito de forma errada, dando aqui também uma ideia que eu acho que é bastante romântica, dos procedimentos, não é? Que é, temos leis e parece que as leis funcionam perfeitamente e que não é possível contorná-las. Aqui o que está sempre em causa, quando estamos a falar destes casos de corrupção, tráfico de influências, é justamente as formas que se vão encontrando e que nós sabemos que elas vão sendo encontradas, dos responsáveis políticos irem contornando as leis para se beneficiarem, portanto, individualmente, a partir destes tais negócios. Portanto, é a gestão da coisa pública como se ela fosse privada. E toda esta comunicação, para mim, não consiga ser assim tão contundente como foi Marcos Mendes, eu concordo que existe aqui um timing que é bastante questionável. Portanto, não vou falar apenas do conteúdo, porque este já o trouxe e acho que, enfim, cá aqui muito, muito romantismo na forma como esta questão dos investimentos é trazida, mas questiono-me do porquê do sábado, não é? Com aquela urgência que aconteceu, que parecia que de repente toda a gente está na rua e o primeiro-ministro vai falar às meteoras, não é? E falou para dizer aquilo que disse e conforme, só aqui para reiterar, acho que a intervenção foi bastante romantizada em relação a estas ligações que existem entre a política e aqui a economia, estes negócios, estes investimentos.
Bom, é preciso assinalar que estas declarações de Marcos Mendes foram antes das decisões do juiz de instrução que ilibou o presidente da Câmara de Sintra, portanto, retirou todas as acusações e fez cair as acusações de corrupção, mantendo as suspeitas de tráfico de influências e de vantagem de vida em negócio, o que diminui o impacto das penas envolvidas. Mas, entretanto, há um recurso do Ministério Público, portanto, ainda se pode alterar, e também das próprias defesas. Portanto, mas, de qualquer maneira, queria assinalar que Marcos Mendes existe antes disso ter acontecido e, portanto, não sei se no próximo domingo ele não vai alterar alguma coisa do que disse ou se vai reforçar o que acabou de dizer. É óbvio que aquilo que António Costa fez foi um erro político. Que dissesse ele o que dissesse nas declarações de sábado iria ser, na minha opinião, sempre interpretado de uma forma criticável, independentemente do que viesse a dizer, a não ser que fosse para anunciar a demissão de Galamba, ou mesmo isso seria sempre criticável, enfim. Aquilo que ele era, de facto, foi uma coisa mal pensada e provavelmente mal executada. Mas eu também acho que é preciso também ver um bocadinho o reverso da medalha destas coisas. É evidente que a Paula tem toda a razão, que aquilo que a gente vê naquelas escutas que foram sendo publicadas pelos jornais é um tipo de comportamento que é normal nos negócios e que não devia ser normal na coisa pública. O problema é que é normal na coisa pública há 48 anos. Estas pessoas, aparentemente, nenhuma delas recebeu vantagem pessoal. Ninguém foi subornado, não houve um saco de dinheiro, leva lá isto para me fazer este favor, etc. Mas a informalidade, o despacho com que as coisas são tratadas, é de facto um comportamento que não é muito saudável, não é? Mas que é o habitual. Quer dizer, eu como jornalista já acompanhei 1 milhão de casos, 1 milhão estou a exagerar, mas já acompanhei muitos casos.
Não tens assim quantidade, Pedro.
Não tenho assim, não. Mas de casos de contratos, de negociações, por exemplo, a negociação para a Europa, como é que acham para a Europa para vir para Portugal, como é que acham que isto foi feito? Foi tudo com requerimentos e ofícios? Não, obviamente foi com conversas, com almoços, enfim. E, portanto, desse ponto de vista, António Costa tem alguma razão. O que está mal é o sistema. Tem razão porque, digamos, é um hábito que não tem razão em ter levantado aquela questão no sábado, devia ter falado noutra altura disto, devia ter... Mas, e, portanto, é criticável, de facto, ele ter feito essa comunicação. Mas, de facto, há um hábito de trabalho que tem muito a ver com isto. A vida real tem muito a ver com isto, para usar uma expressão que já ouvi outros comentadores usarem. O problema é que ninguém põe em causa essa vida real. Vai agora o Ministério Público pôr em causa? Quer dizer, as leis do país não estão adequadas a essa visão. Não estão, não é? Ou seja, aquilo que tem sido feito de burocracia, de aumento de complicações para se conseguir um licenciamento, de aumento, só tem provocado mais informalidade. Só tem provocado. Ou seja, em vez de haver processos relativamente simples, mas claros e que toda a gente compreenda, de controlo, do tráfico de influências e da corrupção, não, há uma teia para aprovar uma coisa simples numa Câmara Municipal, por exemplo, é uma complicação muito, muito grande. Comprar uma meia dúzia de canetas é preciso um requerimento.
É aquela sabe-se dizer uma coisa que é o criar problemas para depois se venderem, se negociarem soluções, não é? E eu sinto muito
exatamente, isso. Exatamente. E este Lacerda Machado é um negociador de soluções, foi para isso que ele foi pago, é o ordenado dele, é para ser influencer e arranjar as soluções que, digamos, o funcionamento do Estado, este afogamento do Estado numa muralha burocrática que supostamente é para limpá-lo da corrupção, só serve os interesses privados, só serve, funciona precisamente ao contrário, como estas conversas revelam. Agora, daqui a que haja crimes, epá, eu acho isso muito... Muito pouco, ainda não, quer dizer, ainda não vi, pode ser que sim, pode ser, acho que o Ministério Público tem que aprofundar o trabalho, porque aquilo que mostrou até agora não é nada convincente. E já agora também só dizer só mais uma coisinha, peço desculpa, o Ministério Público e a Justiça também não pode viver numa redoma em que ninguém a pode criticar, quer dizer, também, vamos lá ver, quando estão no seu trabalho, quando deixam sair informações antes de tempo e violando claramente o segredo de Justiça, sendo eles os guardiães do segredo de justiça, não podem deixar as coisas sair. Portanto, elas saem, pode ser que não, seja porque, não sejam eles os atores que fornecem aos jornalistas as informações que violam o segredo de justiça. Mas que são eles que as deviam guardar, são.
Totalmente de acordo, sim.
Portanto, não é? E ainda esta semana, dois jornalistas foram condenados por violação de segredo de justiça, o Henrique Mendonça e o Carlos Rodrigues Lima, e tinham sido absolvidos numa primeira instância, e a relação veio agora a condená-los, e eu receio que este tipo de comportamentos, digamos, só na ponta final da violação de segredo de justiça serem penalizados os jornalistas, esconde que o problema está a montante e que quem devia guardá-lo, já nem digo, enfim, quem devia guardá-lo não o guarda, não é? E isso parece-me bastante mais grave. Vamos mudar de assunto, embora dentro deste cenário da crise, a não ser que tenhas mais alguma coisa para acrescentar.
Zero.
Eu presumi que não, mas zero.
Zero. Acho que está tudo aquilo que tinha de ser assinalado.
Muito bem. Margarida Mano, que é da Transparência Internacional, foi chamada para comentar o comportamento de Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal, que foi convidado para o governo, depois isto criou uma polémica com o governador a ser acusado de ter perdido a independência por ter embrulhado nesta crise. Vamos ouvir o que Margarida Mano tem a dizer sobre isto.
Aquilo que me parece é que Mário Centeno, com este comportamento, eu diria que fragiliza o Banco Central Europeu. E aquilo que parece que poderá, enfim, aos mais... aquilo que passará eventualmente é a ideia de que Mário Centeno não tem claro que só responde perante o Banco Central Europeu. Não responde perante os investidores estrangeiros, não responde, e portanto, esta ideia de, perante uma situação de dúvida do ponto de vista de comportamentos, de atitudes, de processos, esta ideia de dar uma entrevista a um meio de comunicação, neste caso internacional, eu diria que é quase inadmissível. E, portanto, a Comissão de Ética sobre isso não se pronuncia, portanto, não se pronuncia naturalmente sobre os comportamentos consequentes do governo, mas obviamente que nós aqui também temos que ter em conta que, no fundo, aquilo que pode ter feito, no fundo, para defender o próprio Banco de Portugal. Eu penso que nós estamos numa situação tão delicada do ponto de vista a vários níveis, mas
vamos olhar para esse...
Que acho que é muito importante que, não se tendo concretizado, a situação... apesar de ter efeitos colaterais, que são reconhecidos pela Comissão de Ética, mas eu penso que aqui o nosso foco, de facto, deve estar no respeito pelas regras e no respeito pela transparência e no respeito pela integridade, que obrigariam a que fique gravado para os atores atuais e para futuros que estas passagens de governo, de Ministério de Finanças para Governador do Banco de Portugal, de Governador do Banco de Portugal para Primeiro-Ministro, é absolutamente obtusa, absolutamente contra todas as regras de... E mais, a sensação que dá é que há os escolhidos, os eleitos, que estão em qualquer lugar. Nós estamos numa democracia, num Estado de Direito, e as regras têm que ser cumpridas.
Só para enquadrar aqui algumas coisas que Margarida Mano disse, portanto, Mário Centeno foi convidado a formar um possível governo, que depois o Presidente da República não aceitou. Isso criou uma polémica, ele fez declarações que depois o Presidente da República desmentiu e depois ainda deu uma entrevista ao Financial Times, é essa entrevista que ela se refere, para tentar corrigir a situação, e portanto tudo isso criou uma confusão política enorme. E Paulo, o que é que achaste desta tal confusão política?
Olha, primeiro esta questão do comportamento fragiliza, eu gostava de perceber que o comportamento no meio disto tudo, porque nos últimos dias já se escreveu e já se disse tanta coisa sobre este caso, que eu continuo sem perceber, tendo sido convidado como foi por António Costa, se Mário Centeno aceitou, porque António Costa foi muito rápido em vir a público, e esse comportamento é que eu mais uma vez questiono, porque esta questão da independência que se pretende do governador do Banco de Portugal e aquilo que Margarida Mano está a dizer que deve prestar contas é o BCE, obviamente não é o governo. Parece que António Costa, naquelas declarações bastante entusiásticas sobre essa possibilidade de Mário Centeno poder substituí-lo na liderança do governo, exatamente essa necessidade, essas linhas vermelhas que estão bem traçadas. Mário Centeno, em concreto, existe esta tendência muito, muito nacional, ou esta prática de ignorando os nacionais, não é? Porque o Mário Centeno não só falou ao Financial Times, como agora também falou ao Bloomberg, portanto, dizendo que não tem ambições políticas, mas ele diz que recebeu um tema, que se limitou a receber um telefonema de António Costa, que muito o honrou. Portanto, eu continuo sem saber se Mário Centeno disse que sim. Portanto, eu imagino, a partir daquela euforia de tudo aquilo que se gerou, que terá dito que sim, que teria uma expectativa de que validado, até porque existe aqui toda esta questão do PRR e há muita gente a defender que esta passagem seria benéfica para Portugal nesse, com esse enquadramento. Também existe a tal, o precedente, não é, de Mário Draghi, que sai da chefia do Banco Central Europeu e depois para o governo italiano. Portanto, existe de elementos que eu entendo que estavam aqui a criar algum entusiasmo em Mário Centeno. Não acredito nada nestas declarações de que não tem, é questionado e diz que não tem, não acredito nisso. Concordo com a Margarida Mano quando refere esta tal questão de já antes, porque nós passamos aqui um excerto, mas ela na sua intervenção fala sobre a própria saída, que na altura foi também bastante, não suficiente, mas que foi criticada, a passagem do Ministério das Finanças para a liderança do Banco de Portugal. Portanto, Mário Centeno ser, de alguma forma, estar a supervisionar a sua própria intervenção enquanto Ministro das Finanças, e que teve ali teve um papel muito relevante com a questão da banca. Como é que agora, mais uma vez, se iria dar esta transição para uma liderança de um governo? Sendo que eu aqui, para mim, seria bastante significativo, seria importantíssimo perceber se houve de facto um sim. Eu acho que sim, mas isto nunca foi transmitido desta forma. As únicas declarações que eu ouvi de Centeno foram estas, que muito mal, e que chegou a ponderar, acho que foi isto que eu ouvi nas notícias, chegou a ponderar. Antes de ser tornado oficial, por essa conversa com o Presidente da República e essa indicação, o Público já tinha dado, de uma forma bastante contundente, que o convite tinha sido feito e que Mário Centeno tinha aceitado. Não sei se aceitou ou não, portanto, continuo com esta dúvida. Se aceitou, eu concordo, acho que a questão da independência fica comprometidíssima. Se de facto existe esta questão de ter apenas recebido um telefonema, pá, qualquer um de nós pode receber um telefonema, eu não acho que seja por aí. Agora, tendo existido esse sim, eu acho que há de facto aqui um comprometimento, há aqui uma perda de independência que eu gostaria que não existisse. E é isto.
Deu, Paulo Cardoso, estou completamente em desacordo contigo.
Está bem, vamos lá a isto.
Primeiro, eu não estou de acordo que o Banco Central tenha um governador independente. Acho logo isso.
Ah, agora vais aqui discutir questões mais profundas.
Acho isso com um completo disparate. Acho que isso, aliás, é a razão porque, por exemplo, o Banco Central Europeu, como não presta contas a ninguém, a não ser à finança, só presta contas ao mundo financeiro, continua a subir juros, e está-se nas tintas para o impacto que isso tem na economia. E, portanto, se tivessem o poder político com capacidade de pressionar, se calhar a inflação hoje em dia e as taxas de juros tinham tido um tratamento completamente diferente, quer na indiferença com que o Banco Central Europeu, quando a crise começou, olhou para isto, quer com a crueldade em relação à subida de taxas de juros com que tem enfrentado essa crise inflacionista. E, portanto, se os membros do BCE, portanto, os governadores centrais todos que fazem parte do BCE, tivessem, de facto, uma dependência política, provavelmente o comportamento teria sido outro, e esse é um bom exemplo que estamos a viver, de como é muito perigosa a dependência dos governadores dos bancos centrais serem feitas em relação ao próprio mundo financeiro e não em relação ao mundo político. É as finanças a mandar na política e não o contrário, e, portanto, eu acho isso mau. Depois, acho esta polémica, sinceramente, um bocado estranha, porque, vamos lá ver, os governadores dos bancos centrais, em quase todos os países europeus, não sei se é todos, mas eu estive a fazer uma investigação em quase todos, não encontrei nenhum em que não fosse, mas pode haver, que são 27 ou 28, e, portanto, posso ter falhado algum, são todos nomeados pelos governos. Eles são nomeados pelos governos. Eu, aliás, trago aqui vários exemplos, não é? Vamos lá ver. temos aqui a Christine Lagarde, a presidente do BCE. Ela é militante do Partido Os Republicanos em França, é a presidente do BCE, não é? É militante do Partido, Partido Republicano, foi ministra da Economia, das Finanças e do Emprego, foi ministra da Agricultura, tudo em governos conservadores, e foi ministra do Comércio no governo de Dominique Villepin. Portanto, é uma pessoa com carreira política que depois chegou à FMI e ao Banco Central Europeu. Portanto, não pode estar em causa a independência dela com a carreira política tão rica que ela teve até chegar... quer dizer, se o critério que se aplica a Mário Centeno se aplicasse a Christine Lagarde, ela devia estar no sítio onde está. Mas há mais. O anterior governador do Deutsche Bank, do alemão, foi conselheiro durante 4 anos, da chanceler, conselheiro direto da chanceler Angela Merkel. O atual governador também do Deutsche Bank trabalhou para o Partido Social Democrata como conselheiro económico durante uma série de anos. O governador do... Este país é que é? Deixa cá ver. Este é o governador de França. Teve uma carreira no setor público, onde trabalhou para o Ministro das Finanças de França, fez parte do governo de Lionel Jospin, portanto, socialista, e foi nomeado por Hollande, também socialista, mas trabalhou no governo também. Portanto, tudo isto, os italianos, Fábio Panetta, foi agora nomeado pela Meloni, estava indigitado antes para Ministro das Finanças da própria Meloni durante a campanha eleitoral. Portanto, é um homem independente? Eu acho que não. Quer dizer, politicamente, não é? Ou pode ser independente, sim senhor, mas tem simpatia partidária. Portanto, se querem aplicar este tipo de critérios ao Mário Centeno, então apliquem primeiro à Europa toda, já agora, não é? Porque parece-me que há aqui uma contradição grande. E pronto.
Não, mas olha, uma coisa é... são estas ligações, e conforme estás a dizer, obviamente é nomeado pelo governo e essas tretas todas, não é? Que fazem parte deste circuito. Mas a partir do momento em que assumem determinados códigos de conduta, de ética, e por isso é que houve aqui uma comissão de ética do Banco de Portugal a analisar o caso, eram deputados, enfim, a entender que isto tem de ser também analisado a nível europeu. Existem códigos, e dentro desses códigos há um dever de independência. Podemos questionar se isto é possível, se é alcançável. Mas para mim essa é outra questão.
Mas que código é? Vamos lá ver, mas a comissão de ética reconheceu que ele não violou nenhum código.
Precisamente, cumprindo deveres gerais de conduta, sim.
Portanto, haver ainda esta polémica, porque aliás se vai estender, porque entanto houve três eurodeputados que puseram uma queixa no BCE para o BCE apreciar a conduta do Mário Centeno, parece-me, de facto, uma tentativa de criar um caso político para fragilizar o PS, quer dizer, basicamente é isto que eu acho, não acho que é mais nada. Não, o único governador que eu encontrei sem passado, curiosamente, o único governador do Banco Central que eu encontrei, dos que eu analisei, procurei uns 10 para aí, que não tem passado político, é o governador de Espanha, por acaso. Fez a carreira toda, de facto, na banca e no Banco Central espanhol. Que foi nomeado na última.
Não,
foi nomeado.
Sim, sim.
Mas tem uma história, não é? Foi nomeado quando o Rajoy, foi nomeado pelo Rajoy, quando o Rajoy já estava em queda, estava praticamente. E foi feito um compromisso com o PSOE de arranjar ali uma pessoa que fosse neutra politicamente. E foi, portanto, por razões políticas, não para assegurar a independência, que ele foi nomeado com um currículo daqueles, não é? Sendo que depois até, segundo os espanhóis, continua a ser uma figura indiscutível e, de facto, tem-se saído bem e ninguém está contra ele, aparentemente.
Eu não acredito em neutralidade, para já começar por aí. acho que isso é impossível.
Mas, Acho, sinceramente, esta polémica muito artificial e acho que mesmo se ele tivesse aceito, qual era o problema? Sinceramente, qual era o problema? A pessoa deixa de ser independente por causa disso? Acho que não.
Enfim, aí temos opiniões diferentes. Eu acho que há cá... Que é uma questão do cargo que tu ocupas e dos deveres que estão associados a esse cargo que tu ocupas.
O Presidente da República deve ser independente. O que é que achas?
Deve ser independente?
Sim, estou a perguntar se deve ser independente.
Eu acho que sim.
Portugueses?
Eu acho
então,
que
e é? Houve algum que foi?
Não.
Eu acho que não foi.
Não.
Porque não é possível.
Precisamente. Não é?
Acho, enfim, mas De qualquer maneira, a verdade é que parece-me que se está a exigir a Mário Centeno mais do que se exige aos outros governadores do banco, dos bancos centrais europeus. E, portanto, no mínimo, isso devia ser moderado e a análise do problema devia ser moderada atendendo àquilo que se passa nos outros países. A começar pela Cristina Lagarde. Nossa querida amiga. Bom, outros assuntos. Miguel Relvas, no seu espaço de comentário na CNN, defendeu que, afinal, por preciso, o PSD deve mesmo fazer acordos com o Chega. Vamos ouvir.
Espero que o PSD possa criar condições com a Iniciativa Liberal e depois o PSD pode precisar dos votos do Chega para governar no Parlamento. E não tem que fazer uma coligação de governo. Pode ter, como tem nos Açores já hoje, um acordo parlamentar. O PSD nos Açores só é governo porque o Chega viabiliza-o.
E eu, portanto, não sou... Miguel Relvas prefere um acordo de incidência parlamentar com o Chega a um governo minoritário do PSD.
Eu gostava mesmo era que o PSD ganhasse com a maioria absoluta.
Difícil... Mas estou a colocar-lhe dois cenários.
Eu tenho que olhar...
Porque esta semana há muita gente, incluindo o próprio líder do partido, que diz que se não houver maioria com o Chega, exclui o Chega e governa em minoria.
Mas eu dou a minha opinião.
Naturalmente,
eu não ando
essa
aqui
que eu
a reboque
a
de ninguém. O que eu lhe quero dizer é, eu tenho que olhar para o quadro parlamentar que vai sair. Imagine que um partido, o Chega tem 40 deputados, ou tem 35. Eu não posso deixar de olhar para essa realidade. Agora, o que eu entendo é que o PSD não tem que falar no Chega. O PSD tem que falar das suas propostas e tem que ser capaz de reconquistar os eleitores que perdeu para o Chega, e perdeu muitos. Porque essa é que é a questão. O PSD tem que ser capaz de reconquistar eleitores que perdeu para o Chega. E as contas e a estratégia final é assumida depois do resultado eleitoral. Quando é que em 2015 alguém acreditou que o Dr. António Costa ia fazer um acordo com o Bloco de Esquerda e com o Partido
Mas
Comunista?
Mas fez.
Sem que tenha sido
assumido
então
durante a campanha. Não, deixa-me
fazer uma coisa. Sem que tenha sido assumido durante a campanha. E esse é que é o ato inteligente de um político.
E foi uma surpresa.
Não há
completa,
cordões sanitários num espaço democrático. Todos os partidos que estão na Assembleia da República são, por definição, partidos democráticos. Lá não estariam. Aliás, a nossa Constituição veda esse princípio.
Olha, então, afinal, Chega...
Para surpresa de zero pessoas, diria eu. Mas, enfim, esta declaração de que não há cordões sanitários em democracia, para mim, é preocupante ouvir isto. Porque acho que eles existem e devem existir. A questão da necessidade do Chega é um partido que está na Assembleia da República, sem dúvida, mas eu questiono como é que ele lá chegou, no sentido de que para mim não poderia ser uma força política viabilizada sequer, porque eu entendo que não defendo valores democráticos, que defendo uma série de princípios que são contrários à Constituição. Há toda uma narrativa, uma ideologia de ódio que eu associo ao Chega, toda uma prática política que está alinhada com essa ideologia, chamemos-lhe assim. Portanto, esta ideia de todos os partidos que estão no jogo político são partidos com os quais nós podemos e devemos ter alianças porque, a partida, são partidos que defendem valores democráticos, para mim é completamente errada. Conforme eu dizia, não me surpreende esta declaração. Eu acho que é isto que está sobre a mesa. Já achava, portanto, nas anteriores legislativas, conforme tive a oportunidade de dizer aqui no nosso último programa, foi exatamente por isso que eu votei PS. Portanto, porque entendo que dentro das forças que temos, o sentido de voto que eu habitualmente coloco na urna me colocaria a mim e a uma série de valores que para mim são fundamentais em risco, de uma forma muito crítica e foi isso que me fez recuar, porque o PSD em momento algum afastou essa possibilidade. Miguel Relvas vir dizer isto conforme vem dizer, obviamente eu não estou a dizer que o Miguel Relvas é o PSD, não é? Eu percebo que não seja, mas para mim o Miguel Relvas vem dizer aquilo que o partido está a evitar assumir desta forma contundente. E eu não tenho dúvidas de que é isto que acontecerá. Infelizmente. Gostaria era que olhar para o Chega, esta questão do se for um partido, uma força política consegue 40 ou 35 deputados, temos de olhar para ela. Eu gostava que estivéssemos a olhar para ela sim, que o PSD tivesse essa preocupação de olhar para ela, para aquilo que ela representa em termos de fragilização da nossa democracia, dos valores democráticos que nós temos. Era esse olhar que eu gostaria que estivesse sobre a mesa e não esta puramente eleitoralista, que é, então, se tiverem um número de deputados, este crescimento que se perspectiva, como é que nós poderemos nos beneficiar disso, independentemente depois do impacto que isso terá para aquela que é a nossa cultura democrática. E isto preocupa-me, como é óbvio.
Esta declaração do Miguel Relvas é anterior depois a uma notícia que saiu, entanto, já este fim de semana no nosso Expresso, de que, alegadamente, o Presidente da República aceitaria nomear um governo PSD, Iniciativa Liberal, por exemplo, com apoio parlamentar no Chega, ou seja, não tendo o Chega no governo, mas havendo um apoio parlamentar do Chega. Portanto, há de facto aqui uma aparente operação política para tentar normalizar o Chega. O próprio André Ventura, desde que esta crise abriu, passou a ter um ar gravitado e a falar de uma forma mais institucional. E, portanto, há todo um teatro político, ou toda uma dramatização política, de facto, a tentar preparar uma eventual chegada do Chega ao poder. Ao mesmo tempo, esta narrativa, de facto, provoca esse efeito de um voto à esquerda útil no PS, o que dá a desgraça que a gente viveu nos últimos 2 anos, portanto... espero que desta vez isso não aconteça e que as pessoas percebam que sim, é importante haver um bloco de esquerda maioritário na Assembleia da República, mas haver uma maioria absoluta do PS é muito mau para o país e para toda a gente. E é isto que eu tenho a dizer.
Eu voto numa nova geringonça. Vamos lá.
Isso também é mais difícil hoje em dia.
É. Mas... o pior de tudo é mesmo esse cenário que está aqui, a ascensão de um crescimento para além daquele que já houve, não é? Porque de 1 para 12 já, para mim já foi uma catástrofe, enfim.
Mas também tem outra coisa, que é outro efeito que está a acontecer, que é, por exemplo, vejo Carlos Moedas a ter um discurso cada vez mais próximo, um discurso político, com uma linguagem, um vocabulário cada vez mais próximo daquilo que as coisas... Ainda não chegou ao racismo, não é? Mas já chegou a uma intolerância em relação à esquerda e aquela ideia do de celebrar o 25 de novembro, que os comunistas são o pior que há à face da Terra, etc. Há toda uma retórica em que estas personagens do centro-direita tentam ultrapassar pela direita o próprio Chega para conseguir... Penso que a ideia será conseguir votos de pessoas que estão zangadas com o sistema e que por isso votam no Chega. Mas a verdade é que isso normaliza, sobretudo, tem tendência a normalizar um discurso de intolerância, sobretudo em questões de racismo e questões identitárias, que é completamente inaceitável, de facto, não é? e que não é democrático, e que realmente a Constituição não permite. E a verdade é que o discurso anda por aí a espalhar-se. Bom, na nossa rubrica Papel Selado, temos também temas que, de certa forma, estão relacionados com isto. Vamos ouvir. Aliás, não é ouvir, vamos ver. A polícia, uma notícia sobre o julgamento que está a decorrer a uma pessoa, a Cláudio Simões, que foi agredida por um polícia. Ou por vários polícias, mas sobretudo por um, numa altercação com tornos muito pouco compreensíveis. E outra notícia que relacionamos com esta, que é o facto de, na Faculdade de Psicologia de Lisboa, 3 ativistas pelo clima foram detidas durante uma palestra e também com uma ação policial discutível, no mínimo, com uma agressividade, não sei se há aqui imagens, deixa-me cá ver, por acaso acho que não, mas que está também a dar muita polémica. E isto, penso que estas são escolhas da Paula. Penso que, Paula, tu chamaste isto ao nosso programa por causa da questão da violência da policial, creio que é isso.
Tem razão, ou não? Sendo que aqui, obviamente, há esta questão do caso da Cláudia Simões, que eu acabo por viver de uma forma muito mais próxima, pela própria intervenção na luta antirracista. Portanto, eu estive na primeira sessão, que foi no dia 8 de novembro. Esta notícia que passamos há pouco
já é sobre
a segunda sessão, que foi esta quarta-feira. E o que salta à vista, nós estávamos aqui a falar logo no início, quando estavas a dizer sobre a questão de escrutínio, não é? Da própria justiça, esta coisa de temos esta separação, há toda esta, os juízes, os magistrados, quem faz a justiça não pode deixar de ser escrutinado, não é? Tem de existir aqui este cuidado. E o que eu senti na sala de audiências foi que esse escrutínio não existe, houve ali uma atitude, e é isso que eu questiono, portanto, como é que é possível, do outro lado, ouvir-se uma série de exigências e de repreensões que aconteceram ao comportamento de Cláudia Simões, portanto, esta é uma das notas que eu trago deste caso, e a própria juíza, que está a presidir ao coletivo, ela própria não tem qualquer tipo de contenção, de respeito. Toda a atitude é desrespeitosa em relação à Cláudia Simões. Portanto, houve uma série de momentos que eu considero graves, que eu tive a infelicidade de testemunhar nesse dia, mas, obviamente, pior do que testemunhar é a própria Cláudia estar a vivê-los. Nesta última sessão, na qual eu não estive presente, eu destaco aqui o último parágrafo desta notícia do Público, em que se está a referir mais uma vez esta intervenção da juíza, em que, portanto, numa das ocasiões em que, portanto, a Cláudia Simões está a limpar as lágrimas com um lenço, o que a justiça temos julgamento com matéria grave. O que verificamos é que as pessoas são capazes de ter um comportamento contido. O que lhe peço é o que peço a toda a gente. Não há alguma contenção enquanto estiverem sentados e ouvir outras pessoas. Portanto, não chores, não é? Não chores, porque isso não é um comportamento aceitável em tribunal. E a juíza tem feito isto em contínuo, portanto, todo o interrogatório ao qual eu assisti, visando Cláudia Simões, teve este tom. Portanto, em relação à matéria que está a ser apreciada, portanto, há aqui também esta questão que me parece relevante, que tendo a advogada que está a defender Cláudia Simões solicitado que ela prestasse declaração sem a presença das pessoas que ela está a acusar, dos polícias, os três agentes, que ela acusa das agressões, há um que é o principal, que é Carlos Canha, portanto, que Cláudia Simões prestasse declarações em separado, e este pedido não foi aceito sob a alegação de que não há razões concretas que justifiquem que isso aconteça. Parto aqui trazer logo o que eu considero que é gravíssimo neste momento, é o facto de a Cláudia estar aqui na qualidade não só de ofendida, mas também de arguída, porque se entende, a partir daquela que é a decisão que a leva até ao Banco dos Réus, que ela não tem o direito de se defender, não é? Portanto, a própria justiça, que está a reconhecer que houve ali uma série de violações que justificam que os três agentes estejam a ser julgados, vem dizer que está a ser agredida, não tem o direito de se defender. E é isto que estamos a assistir uma vez mais. Isto a mim preocupa-me. Muito mesmo, sendo que já estamos a sair de um julgamento, de uma sentença em que Mamadou Ba teve de pagar uma multa, enfim, por ter dito algo que decorre de uma doença. Enfim, tudo isto me leva a este questionamento que eu trago muitas vezes, perante estes excessos que nós observamos, perante estes abusos, quem é que nos defende? Isto aqui liga, obviamente, com esta questão das ativistas pelo clima, ou dos ativistas pelo clima, que estão esta semana com uma série de ocupações, portanto, em várias universidades e também em várias escolas secundárias, portanto, ao longo desta semana têm existido essas ocupações, onde se está a reivindicar o fim dos combustíveis fósseis até 2030, portanto, e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025. Portanto, esta questão da transição climática sempre aqui muito na ordem do dia. E o que se observa é que as reações, portanto, a forma como as autoridades reagem a estas intervenções, direito que é mais do que legítimo, de protestar, de vir a público, não é? Trazer aquelas que são as reivindicações, Isto tem sido reprimido de uma forma, mais uma vez, que eu considero bastante inquietante, bastante preocupante. Acho que depois também há aqui uns excessos de linguagem no meio disto tudo, de termos em relação a alguns episódios, algumas alunas dizerem que foram torturadas, enfim, obviamente há aqui um desconhecimento do meu ponto de vista do que é tortura, não é? Do que é que constitui tortura, mas em todo o caso é preocupante e esta notícia que está aqui a ser apresentada e depois já surgiram outras, nomeadamente, estávamos aqui a falar do Chega, não é? Desta intervenção que tudo do Chega teve na Universidade Nova, esta semana também, no âmbito destes protestos, em que foi provocar, portanto, que é muito esta intervenção deste partido. Portanto, chegou, provocou com uma série de cartazes em que colocava ativistas pelo clima numa posição, enfim, que é tudo menos dignificante. Mais uma vez as autoridades intervieram, mais uma vez há esta imagem que se tenta passar dos ativistas como extremistas, como desordeira, que não sabem, da mesma forma que isso acontece em relação a Cláudia Simões, que não sabem cumprir, que não sabem estar, que não conseguem obedecer aquelas que são as regras de uma sociedade. É isto que eu observo, não só nos dois casos, mas e depois aqui acentuando esta questão da resposta que eu considero desproporcional por parte das autoridades.
Bem, só duas ou três pequenas observações. Na sua defesa, o polícia que está ali, no caso da Cláudia Simões, ele alega várias vezes que, no relato que o público faz, que usou os procedimentos habituais para deter a Cláudia Simões, portanto, algemou-a, deitou-a no chão e que talvez tenha provocado os ferimentos nessa operação. Isto é interessante, esta afirmação, que eu até presumo que seja verdadeira, porque, de facto, o problema é que a polícia anda a ser treinada para fazer isto, não é? Ou seja, há uma orientação na polícia em que a agressividade e os homens da polícia acabam por aplicar aquilo que treinam e aprendam, que é congeminado pelas suas chefias e pela direção política da PSP, a PSP e outras polícias, mas neste caso da PSP, e portanto acabam por ser também eles o bode expiatório, quando são condenados, de um entendimento de que a ação policial deve ser dura, repressiva e quase sempre, em muitas situações, excessiva em relação àquilo que se pretende resolver. E, portanto, eu penso que era urgente. Já houve uma época em que a nossa polícia tinha, sobretudo a PSP, tinha um comportamento muito equilibrado na sua ação de repressão. É para isso que as polícias existem, é para exercer autoridade e, quando é necessário, exercer repressão, mas tinha uma noção de proporcionalidade que se perdeu. E o caso da Cláudia Simões é uma evidência, não é? Quer dizer, fosse qual fosse a razão que levou a polícia a fazer aquilo à Cláudia Simões, nada justifica ela sair dali com a cara toda negra. Quer dizer, não havia, todos os relatos que são conhecidos sobre aquilo que se passou, não há nada que justifique aquilo. E, portanto, eu penso que quem devia estar no banco dos réus, além do próprio polícia em si, devia também estar a própria direção da PSP, porque treina os seus homens para fazer este tipo de comportamentos, e eu acho isso...
Mas sabes o que a polícia disse, só desculpa estar a interromper-te, sobre o rosto desfigurado, foi que suspeita que ela se tenha tirado do carro de patrulha quando chegaram à esquadra. Portanto, é este tipo de
narrativa. Lembro também que há uns anos um caso do assassinato de uma criança chamada Joana, que há uns 10, 15 anos, que a mãe foi condenada. Ela também, essa senhora apareceu também toda negra a uma dada altura, e a polícia, a judiciária nesse caso, dizia que foi ela que se atirou pela escada abaixo de propósito. Também foi bonito. O caso dos ativistas pelo clima. Acho que o mais grave aqui, há ali também um comportamento policial que parece duvidoso em algemar pessoas que estão a dar uma palestra. Parece-me que houve ali, não tive lá para ver, mas há uma coisa que não tenho dúvidas. Ter um presidente de uma faculdade, ou um reitor, ou seja lá do que for, a chamar a polícia para impedir uma palestra é qualquer coisa que nem no tempo do fascismo aconteceu. Quer dizer, o Marcelo Caetano demitiu-se de reitor da Universidade de Lisboa quando isso, da única vez em que isso aconteceu, quando os chamados gorilas, ou os polícias da altura, entraram lá, e ele achou isso um abuso por parte do Estado. É evidente que a polícia aí foi chamada sem autorização dele. E acabou por se demitir, pois mais tarde viria a ser o ditador de Portugal. Mas a verdade é que, digamos, um espaço de liberdade, que devia ser de liberdade, de transmissão de ideias, de confronto intelectual, de debate. Quer dizer, é isso que uma universidade deve ser. E haver alguém que dá uma palestra, mesmo que seja não combinada com a direção da faculdade, ou que seja contra aquilo que a direção da faculdade pensa que deve ser o correto. Mas se alguém vai dar uma palestra, chama-se a polícia. Isto é uma coisa que eu... Não, quer dizer, chama-se a polícia para alguém que está a dar uma palestra. Francamente, acho isto
inacreditável. Infelizmente, já não é o primeiro caso que temos, né? num curto espaço de tempo.
Mas também é verdade que, em relação ao caso que contaste dos meninos do Chega, depois foram para lá com os cartazes tentar provocar, que é preciso ter cabeça fria, porque, quer dizer, só estou a fazer... Quando decidem ir para o confronto com essas pessoas, só quem sai beneficiado são de facto, as pessoas do Chega. Não é? Portanto, não acho que é preciso, nesse ativismo todo, haver uma racionalidade e menos emoções, porque...
Isso é que é tão difícil combater a extrema-direita. É mesmo. Porque é muito fácil perder a cabeça.
Como é óbvio, eles também têm o direito a dar as suas palestras e a falar e a dizer que não há
climáticas.
Alterações climáticas, que é tudo uma ficção. Sim, senhora, Rita Matias é a campeã disso, tem todo o direito a fazê-lo. Mas eu acho que o combate é feito pela própria argumentação que ela apresenta e que eles apresentam, que é ridícula, principalmente, e não tem base séria nenhuma, e, portanto, ela morre por si. Com otimizá-los é que só se está a dar força. E eu penso que era importante os ativistas pelo clima pensarem um bocadinho nisso.
E todos nós, Pedro, todos nós. Eu acho que os próximos meses vão revelar aqui. Vão ser uma prova para todos nós em relação a isso.
Sim, senhor. E é assim que encerramos esta edição dos Comentadores. Vamos voltar para a semana. Passem bem.
Até para a semana.
Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.